Oi, eu sou a Marília Faix e essa é mais uma edição do Vivendo e Empreendendo, o podcast da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Você pode contar com a gente sempre que precisar, na hora que precisar. Depois do Pix, tem outra palavra que em breve vai entrar no vocabulário dos brasileiros. É o Drex. Esse é o nome da versão digital do real que está em desenvolvimento pelo Banco Central. A expectativa é de que seja lançado até o final de 2024. E como quem empreende pode se preparar para essa novidade? O que vai mudar com essa versão digital do real? Vamos conversar sobre esse tema com o Eduardo Ibrahim, que é expert da Singularity University Brasil e autor do livro Economia Exponencial. Seja bem-vindo, Eduardo. Tudo certo por aí?
Tudo ótimo, Marília. Obrigado vocês aí pelo convite. Acho que vai ser um ótimo papo.
Legal, a gente que agradece. Estamos muito curiosos para aprender sobre esse tema.
É um tema muito novo e eu acho que a gente está construindo junto isso agora, né? O país está construindo e aprendendo todas essas tecnologias que vêm junto com o Drex.
É possível, Eduardo, explicar de uma maneira simples o que é o Drex e como é que ele vai funcionar?
Bom, o Drex, primeiro, é uma infraestrutura de blockchain que é utilizada para criar uma moeda digital do Banco Central. Na sigla em inglês, a gente usa o CDBC, no mercado de tecnologia conhecido como CDBC. E a principal característica é a infraestrutura de blockchain envolvida por trás da criação dessa moeda, que a gente pode chamar também de um token lastreado na moeda fiduciária do governo, no caso do Brasil, né, do real, mas que vários governos do mundo inteiro têm projetos de implementação de CDBCs que estão, cada um no seu momento, aí, utilizando tudo que essa tecnologia blockchain traz de benefício para o mercado financeiro e, consequentemente, para a economia e para todos os setores de empresas que vão se beneficiar disso também.
Mas, assim como o blockchain, existe a questão do investimento, da bolsa de valores, como é que funciona? Assim? Qual que é a diferença entre uma blockchain e o Drex? Pergunta, assim, bem nível iniciante, mas eu acho que muita gente vai ficar com essa dúvida também.
Bom, o Drex é o nome do projeto, né, do Banco Central, que deve representar a moeda soberana, né, o real digital. Ele é um apelido, e aí por isso que as pessoas às vezes até confundem, né, e fazem a pergunta, né, qual a diferença do Drex para o Pix, que aliás é outro apelido de outro projeto de sucesso do Banco Central para transferências instantâneas. A principal característica, primeiro, é o tipo de tecnologia que está sendo usado. Em termos de transação de valor, né, para o usuário final, no dia a dia, né, quem vai comprar algum bem de consumo, né, vai na padaria, vai no supermercado, talvez não perceba tanta diferença assim do Pix para o Drex. Mas a infraestrutura que está por trás, ela é bem diferente. Ela é muito mais econômica, muito mais rápida e muito mais segura. Então isso acaba interferindo muito no mercado financeiro e até, como você perguntou, na Bolsa de Valores, né? Vou tentar resumir aqui de forma geral como que a gente enxerga a Bolsa hoje e o que, que pode mudar, né? A gente negocia ativos financeiros, normalmente lastreados em empresas ou no governo, né? No próprio governo existe um mercado secundário de títulos, né? Títulos de tesouro, por exemplo, que no futuro vai poder ser beneficiado com essa tecnologia. Então, em vez de você ter muitos intermediários, muitos agentes no mercado financeiro, né, você falando em bolsa de valores ou as outras bolsas que negociam esses outros ativos, você vai ter menos agentes para fazer isso e as pessoas vão poder negociar de maneira muito mais fácil através das suas carteiras digitais esses ativos. Então, o governo, por exemplo, vai facilitar muito a compra e a venda de tesouro, né, de títulos de tesouro, diretamente na carteira das pessoas que podem estar no Brasil ou podem estar fora do Brasil. Isso faz com que o próprio ativo do governo, que é o tesouro, ele também ganha mais liquidez, né? Porque se você facilita a entrada de novos investidores de qualquer tamanho, através do, por exemplo, fracionamento, que é uma outra característica importante desses ativos em blockchain, você facilita com que investidores menores entrem para esses investimentos, você aumenta também a liquidez desses ativos, né? E aí você atua em mercados tanto no Brasil quanto no exterior, porque é uma tecnologia que qualquer um pode acessar de qualquer lugar.
E para quem empreende, também para quem consome, o que, que vai mudar com o Drex, né? E quais são os benefícios da versão digital do real? Você já citou alguns, né? Mas teria algum benefício para citar exatamente para quem é empreendedor e para quem é consumidor final? Não necessariamente para quem é investidor, né? De bolsa, de valores, enfim.
Eu acho que as empresas, de uma maneira geral, né, os empreendedores que tocam empresas de qualquer tamanho, elas vão ter que estar, de alguma forma, adaptada a essa nova tecnologia, que o Banco Central, obviamente, como o grande catalisador disso, vai fornecer as ferramentas para que as empresas se conectem, né, na sua rede. Primeiro, a conexão vem através das instituições financeiras, né? Você imagina, o Banco Central é o regulador disso tudo e o centralizador do mercado financeiro, de certa forma, e você tem outros agentes no sistema financeiro, né? Que são as instituições financeiras, principalmente os bancos. E as empresas hoje usam esses serviços financeiros nas suas atividades. Então, você vai ter uma camada agora com uma tecnologia nova, que é a blockchain, onde as empresas vão ter que se conectar e utilizar para melhorar suas operações, né? Tem uma característica que é bem diferente da tecnologia atual, que a blockchain já tem de maneira nativa, que é a utilização de contratos inteligentes, né? Os smart contracts. O que esses contratos fazem? Eles criam regras pré-definidas para determinadas operações de troca de valores. Então, imagina que você vai dentro da sua empresa, ou mesmo como pessoa física, você vai comprar um bem, um imóvel, um carro, um maquinário, e aí normalmente esse bem ele está atrelado a uma regra de um financiamento ou a transferência do bem através de validações, né, de documentações. Tudo isso vai estar programado em um contrato inteligente. Então, esse contrato inteligente é que vai garantir a automatização da transação. Então, se você tem uma transação hoje na tua operação que requer uma série de validações, requer uma série de configurações de regras, às vezes que envolve contratos com advogados de um lado e de outro, essas regras, essas cláusulas contratuais, elas vão poder ser programadas nos smart contracts. Então, isso traz uma eficiência enorme, que todas as empresas vão acabar sendo beneficiadas, né, e tornando suas operações cada vez mais dinâmicas, automatizadas e eficientes.
E chegou a hora da Dica Vero. Com o aplicativo da Vero Gestão, o empreendedor tem muito mais facilidade para fazer a gestão do seu negócio. No app, é possível antecipar seus recebíveis direto pelo celular, conferir os valores das vendas, controlar pagamentos recorrentes, simular recebimentos e até fazer vendas à distância. Tudo isso na palma da mão. Aproveite as vantagens de ser Vero e baixe o app Vero Gestão agora mesmo. É grátis. Considerando tudo isso, quem é empreendedor hoje tem como se preparar para a chegada do Drex? Existe algo que se possa já adiantar nesse sentido?
Sim, eu acredito que posso falar pelas empresas que a gente atua, né, dando consultoria junto com a Singularity, na minha empresa também, na Exonomics. O que a gente tem conversado muito é que as empresas, elas, de alguma forma, elas têm que começar a se inteirar com essa tecnologia de blockchain e começar a identificar os ativos digitais que elas podem estar transacionando, que vão conversar com os ativos do governo, né? Que no caso do governo, o principal ativo é a moeda digital, o Drex. Mas dentro das empresas, você tem uma série de outros ativos que podem ser tokenizados, né? Eu acho que esse é um termo também que está vindo muito junto aí com o Drex, que é a tokenização de ativos. E toda empresa, ela tem oportunidades para poder tokenizar, criar seus próprios ativos digitais, transacionar no seu ecossistema e se preparar de maneira mais antecipada a poder já estar integrado com essa blockchain governamental que o Banco Central está propondo, né? Então, acho que se tem alguma dica, e o que a gente vem trabalhando hoje é poder se inteirar com as tecnologias de blockchain, com o processo de tokenização de ativos, com o uso de carteiras digitais, porque isso vai se tornar algo comum nos próximos anos, né? Aqui no Brasil, a gente tem o Banco Central incentivando muito isso, mas no mundo inteiro a Web3 e utilização de blockchain não para de crescer. Tem uma pesquisa, por exemplo, da BCG, né, que é uma grande consultoria global, que diz que até 2030 a gente vai ter 16 trilhões de dólares de ativos tokenizados no mundo. Então, por aí você tem o tamanho da magnitude desse processo de tokenização de ativos com a tecnologia blockchain. Então, aqui no Brasil, a gente tem o Drex e o Banco Central como grande catalisador, mas isso é algo que vai acabar entrando mais cedo ou mais tarde em todas as empresas. Então, se inteirar e se antecipar isso vai gerar aí uma vantagem competitiva para quem se posicionar.
E em relação ao cronograma de implementação do Drex, é possível ter uma ideia disso? A previsão é até o final de 2024, né? Quando isso vai se tornar uma realidade na vida dos brasileiros, Eduardo?
Eu acho que não dá para ter um cronograma preciso sobre a implementação do projeto, mas eu sou muito otimista com o trabalho que o Banco Central vem fazendo. A gente já tem histórico, né, do sucesso do Pix, da implementação do Pix, que foi um projeto muito rápido, e também do Open Finance. Então eu acredito que o Drex, como o Banco Central vem anunciando investimento de tempo, de esforço nisso, tende a ser um projeto também de sucesso aí nos próximos meses ou anos, né? Porque é uma transformação muito grande você mudar a infraestrutura do sistema financeiro nacional, e isso é um projeto que vai, com certeza, ter consequências aí na próxima década, né? Não é um projeto para um ano ou dois anos. Provavelmente nos próximos anos, como o Banco Central vem anunciando, a gente tem os primeiros frutos, mas é um projeto que vai ter impacto, com certeza, muito grande aí por longos anos aí, décadas no Brasil, com certeza.
Legal, Eduardo Ibrahim, muito obrigada pela conversa. Agora eu peço que você deixe um último recado para os nossos ouvintes antes da gente encerrar, por favor.
Primeiro eu que agradeço, Marília. Foi ótima a conversa com vocês. E eu acho que o recado é de otimismo, assim, para o que está acontecendo hoje em termos de tecnologia no Brasil. O Banco Central tem sido um grande catalisador disso tudo, e onde a gente atua, né, dando consultoria com as empresas, a gente tem percebido que cada vez mais os executivos e os empreendedores, né, de empresas, startups, têm olhado para essas tecnologias de blockchain. E o recado é esse, se interar mais, aprender mais, porque tem muita coisa boa e muita oportunidade nessa área para vir.
E hoje o Vivendo e Empreendendo fica por aqui. O podcast que te deixa por dentro de tudo que rola no mundo de quem empreende é um oferecimento da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Se você quer mais informações sobre empreendedorismo, siga a Vero nas redes sociais no arroba SejaVero. Eu sou a Marília Faix e te aguardo no próximo programa. Até lá!